Nós, no final do ano passado, a gente reativou o Conselho Municipal do Turismo aqui em Bandeirantes. Então a gente está indo para a próxima quinta-feira, às 17h30, para a nossa quinta reunião já do Conselho. A gente tem ainda pouca participação, só os membros da diretoria, agora a Rafaela está vindo com a gente. A gente devagarzinho espera a presença dos empresários, das pessoas que gostam do turismo, das pessoas que têm alguma afinidade com o turismo, para ir participar da reunião, para dar sugestões, para a gente trabalhar junto.
Já que você falou dessa próxima quinta-feira, às 17h30, lá no auditório do SAI, naqueles que gostam, que querem o desenvolvimento, ou que tenha algum segmento nesta área, que compareça.
Isso, compareça lá com a gente, vai lá bater um papo, vamos lá tomar um café, vamos conversar, vamos discutir ações para o desenvolvimento do turismo na nossa cidade e na nossa região. E aproveitando, comentar algumas ações que nós fizemos esse ano. Bandeirantes tem demonstrado uma forte vocação para o turismo religioso, né, com nossos santuários. Espera, ao longo do ano, desenvolver um estudo mais aprofundado, mas hoje a gente já está recebendo perto de 80 mil visitantes por ano na cidade, né, entre peregrinos, entre turistas, entre professores, alunos e estudantes que vêm para o EMPRE, para o UNOPAR, para eventos, feiras, congressos, encontros, né? Então a gente já tem uma movimentação, a gente sente uma movimentação. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar condições e opções para que essas pessoas que vêm para Bandeirantes, elas fiquem. Se elas vêm num dia e vão embora no mesmo dia, a gente tem que fazer elas pernoitarem pelo menos uma vez aqui. Então são essas pequenas ações que a gente está tentando desenvolver, está tentando buscar soluções para melhorar o turismo. A primeira ação que a gente tomou e que a gente já teve um resultado positivo foi o nosso Mapa Brasileiro do Turismo, que é do Ministério do Turismo e que é renovado anualmente, e Bandeirantes já faz parte há mais de 5 anos desse mapa. A nossa renovação foi feita, nós vamos estar no mapa de 2019 e 2020. O que a gente quer agora é melhorar as nossas estatísticas nesse mapa. Porque como que funciona esse mapa? Esse mapa vai mostrar Bandeirantes na região turística do norte do Paraná e vai mostrar quantos visitantes a gente tem, quantos estabelecimentos hoteleiros a gente tem, quantos bares a gente tem, quantos restaurantes a gente tem, quantas lanchonetes, quantos pesque-pagues a gente tem, quantos atrativos turísticos a gente tem. E quem que faz isso? O proprietário desses estabelecimentos. E ele faz como? De uma maneira fácil, rápida e o melhor de tudo. É grátis. Onde se faz isso? No site do Ministério do Turismo, numa área chamada Cadastur, que é o Cadastro de Equipamentos e Serviços Turísticos. Então é www.cadastur.turismo.gov.br. É só acessar lá, fazer o seu cadastro e, além da gratuidade, você tem benefícios. Por exemplo, só para adiantar, os estabelecimentos hoteleiros, ou seja, os nossos hotéis, pousadas e dormitórios, eles são obrigados a se cadastrar. Assim como as empresas de transporte, quem tem van, quem tem ônibus, e as agências de turismo, elas são obrigatórias. Tem uma fiscalização, a gente sabe a questão de fiscalização no Brasil ainda é incipiente por conta do pouco número de funcionários do Estado e do governo federal para fazer essa fiscalização. Mas as entidades e os governos estão cada vez mais buscando incentivo ao turismo, então essa fiscalização vai acontecer. Então a gente sugere que esse pessoal se cadastre. E quais são os benefícios, Serginho? A gente tem 2 principais benefícios. Além, é claro, você vai poder imprimir esse certificado de empresa cadastrada junto ao governo federal, junto ao ministério, colocar em lugar de destaque no seu estabelecimento. Mas tem 2 grandes benefícios. O primeiro deles é que você tem acesso a todos os treinamentos e capacitações dos cursos online, dos cursos presenciais do Ministério do Turismo e do Governo do Estado do Paraná através da Paraná Turismo. Então vai ter um curso de treinamento de camareira. Se o seu hotel está lá cadastrado, você vai poder treinar suas camareiras. Vai ter um curso de recepcionista de hotel. Você vai lá e vai treinar. Vai ter um curso de assistente de agência de viagem. Você vai lá e vai poder fazer. Vai ter um curso de barman. Você vai lá, você tem o seu bar, o seu restaurante cadastrado. Você vai lá e vai poder fazer. Tem um curso de garçom. Você vai lá e vai poder fazer. Curso de boas práticas de alimento, de manipulação de alimento. Vai lá, você vai poder fazer de graça para você e para os seus funcionários. E por fim, o melhor de tudo é que se você está cadastrado no Cadastur, você tem uma linha de crédito para melhorar o seu estabelecimento ligado diretamente ao turismo, que a gente chama de Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo. Essa é uma linha de crédito que o Banco do Brasil e a Caixa disponibilizam, e o BRDE e o BNDES aqui para o Estado do Paraná também. Então essa é uma linha com taxa de juros bem menor que a do mercado. Você pode investir até 20 milhões de reais no seu estabelecimento, dependendo do tamanho do que você for fazer. E essa linha te dá a opção tanto de capital de giro, como de ampliação, reforma e melhoria do seu estabelecimento. Então, se você não tiver cadastrado no Cadastur, você não vai conseguir ter acesso a essa linha de crédito. Se você tem um crédito no mercado, se você tem dinheiro disponível, por que não buscar esse dinheiro? Se é só fazer um cadastro grátis, né, Serginho?
O que a gente observa é que sempre são alguns abnegados dando murro em ponta de faca. Parece que os restantes não acreditam nesse potencial. O senhor percebe isso também?
Percebo, Serginho. Eu dou aula há 20 anos de turismo. Comecei dando aula em Presidente Prudente na UNOeste, depois dei aula na UNOPAR até o curso de turismo se encerrar em 2016 na UNOPAR. E sempre trabalhei com planejamento e organização do turismo. Isso sempre aconteceu, inclusive nas cidades grandes, né? Inclusive uma cidade como Londrina, que demorou muito para enxergar o potencial do turismo de negócio que Londrina tem, e hoje é uma potência, né? E a gente enxerga essa mesma coisa aqui em Bandeirantes. Hoje, as coisas para o turismo estão todas caminhando para um lado positivo. Por quê? Porque o governo do Paraná já enxergou o potencial turístico do Paraná. Então, você acessa a Gazeta do Povo, você acessa os jornais da região, você acessa o site do Paraná, você vai sempre ver matérias voltadas para o turismo. A gente vai ter agora um grande empreendimento aqui em 1º de maio, um hotel de uma rede multinacional, Hard Rock Hotel. A gente tem em Cambará o Bourbon, né? A família Vezoso retornando tudo que a cidade deu para eles, uma das grandes redes hoteleiras do Brasil, ali instalando um hotel em Cambará, um hotel escola. A gente tem aqui perto Carlópolis, Ribeirão Claro, com grandes resorts, grandes hotéis. Isso é alguma coisa que nos diz que brevemente poderemos ter boas notícias com relação a empreendimentos aqui na cidade, inclusive projetos com a Rafaela lá no IAR, é o que a gente espera, o que a gente torce por ela, para que ela consiga alavancar o Hotel IAR. O Hotel IAR hoje tem tido eventos quase que todos os finais de semana. Esse último feriado de 1º de maio vieram mais de 250 jogadores de Airsoft, que é aquele jogo estilo paintball, de toda a região. Teve pessoas que dormiram aqui, o pessoal usa a estrutura, usa um restaurante, o pessoal chega cedo, precisa de uma padaria para tomar um café, à tarde precisa almoçar em algum lugar. Então a gente, as pessoas do turismo, ou que trabalham indiretamente com o turismo, o cara que tem uma lanchonete, que tem uma padaria, tem um restaurante, ele tem que começar a perceber esses pequenos movimentos. Eles têm que perceber que as pessoas estão vindo. E aí tem que aparecer para as pessoas saberem, pô, onde eu vou tomar o café da manhã? Ali. Aonde tem uma comida gostosa? Aqui. Onde tem um salgadinho? Aqui. Onde eu posso comprar alguma coisinha, uma lembrancinha de Bandeirantes, sabe? O pessoal do artesanato que está lá com a gente. Essa movimentação é um processo natural. O pessoal está indo, está ficando no São Miguel, vai ali no Santa Terezinha. Vamos buscar meios de trazer esse pessoal para dentro da cidade. A gente já vê muitos ônibus de excursão circulando na cidade, indo em um ou outro restaurante, principalmente no dia 30, né? A gente tem que trazer essas pessoas para conhecer Bandeirantes, dar opção para eles. Tem um pesque-pague ali próximo, eu tenho um pesque-pague um pouco mais longe, eu tenho a mucofava, que é uma comida tradicional. Vamos valorizar as coisas da nossa cidade, né? É uma comida que remonta a Bandeirantes. A gente comenta da mucofava, é óbvio que não é uma comida nascida daqui, tem uma história ligada a São Paulo, aos imigrantes nordestinos, mas a gente incorporou a mucofava no nosso dia a dia, na nossa comida típica, vamos dizer assim. Vamos valorizar as nossas coisas. A gente tem que valorizar o que a gente tem de bom. Então a gente sabe que a gente tem coisas boas, a gente tem três rios aqui perto, a gente tem o Laranjinha, a gente tem o Cinza, a gente tem o Panema um pouco mais longe, com represas, um potencial de turismo náutico. Então a gente tem que começar a entender tudo isso, dar subsídio. Qual é a função do conselho? O que a gente está buscando fazer lá? Tem que buscar duas frentes. Com a ajuda do Vaels, com a ajuda do Freire, que está lá com a gente criou uma página no Facebook que a gente convida a todos aqui para curtir, que é o Conselho Municipal de Turismo de Bandeirantes. É só pesquisar lá, vocês vão nos achar. Lá a gente coloca todas as notícias, todas as informações, tudo que tem de novidade, todos os eventos que estão acontecendo aqui. Então a gente tem essa frente de divulgação do turismo para a gente, para a comunidade toda. E a gente tem uma frente que a gente tem muita vontade de tentar apoiar o poder público, que são as funções atribuídas aos conselhos. A gente tem tentado dar subsídio para que a prefeitura, os vereadores, que a gente também aqui convida para ir lá conhecer o nosso trabalho, de desenvolver projeto, até o assunto da nossa reunião de quinta-feira. Tem período aberto, até o final de junho a gente tem, para incluir projetos no sistema do governo federal, do Ministério do Turismo, projetos de turismo. Então a gente tem pensado muito em tentar conseguir, a gente não tem capital humano, a prefeitura não tem ali, a Secretaria de Turismo é o secretário e a Conceição, que fica muito mais na sala do empreendedor e nas outras demandas dela. Então a gente não tem capital humano, mas a gente gostaria de desenvolver um projeto, por exemplo, de sinalização turística para o município. Está lá, a verba está lá, a gente só precisa escrever o projeto. E quem vai fazer isso? A gente vai tentar, enquanto conselho, dar o máximo de ferramentas e informações para que a prefeitura consiga alimentar o sistema do governo federal para a gente tentar essa verba da sinalização turística. Então nós não estamos parados, Sérgio, a gente está trabalhando. Uma coisa legal de se falar também, Sérgio, muitos empresários têm batido um papo com a gente, conversado. Ô Pete, como que eu faço para conseguir uma verba? Ó, liga lá em Curitiba para esse gerente do Banco do Brasil, conversa com ele, ó, o BRDE tem financiamento específico para a linha de turismo, conversa com o pessoal do BRDE. O pessoal tem ido atrás, o pessoal tem ido, você vai ter que se adaptar, a sua empresa vai ter que estar toda legalizada, tudo certinho, mas as verbas, as coisas estão acontecendo, a gente está se movimentando, viu, Serginho?
Obrigado, professor.
Obrigado você, Serginho, a gente está à disposição, reforço o convite para a reunião quinta-feira, 5h30, lá no SAAI, e reforço o convite para o pessoal também curtir a nossa página no Facebook, e estamos à disposição para tudo que vocês precisarem. E fazer um agradecimento ao Vaelson e ao Freire, que nos ajudaram ali na confecção da página.